Quente?
Vai estar quente, Páscoa quente. Preparar, tendência então. De calor até o final dessa semana. E boa parte do sul de Mato Grosso do Sul também, incluindo a capital Campo Grande. As temperaturas vão ficar altas. É a primeira onda de calor do Brasil nesse ano de 2026 e quando que ela chega? Em plena estação de outono, né? Não chegou no verão, mas chegou no outono. Temos o nosso mapa de risco para hoje, que mostra áreas de instabilidades justamente na região norte e nordeste do Brasil. Alguma chuva hoje em Minas Gerais, Rio de Janeiro e também aqui em São Paulo, mas poucos volumes. Aqui na capital paulista, aquela chuva que cai num bairro, não cai em outro, 5 milímetros apenas, e é amanhã que essa chuva deve apertar. O nosso mapa de chuva mostra que na região sul do Brasil, próximo mapa, isso, na região sul do Brasil, leste catarinense e paranaense, tem possibilidade para pancadas de chuva para hoje, algumas áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul, mas é o calor que vai predominar no oeste desses três estados, tá? Temperaturas para hoje ficam elevadas, a gente consegue observar 30 graus na capital paulista hoje e até 34 graus para você que está em Cuiabá, a temperatura sobe muito, 30 graus em Palmas, 28 graus em São Luís e aí Porto Alegre, 27 graus de máxima, não tem máxima de 30 graus, mas 27 também é quente.
Bastante. E ainda com o sol, com o tempo seco ali no sul do país por conta da onda de calor que você comentou, a sensação térmica sempre fica mais alta.
Lembrando que a umidade relativa do ar também vai ficar baixa nessas artes.
Cuidado, então.
Até mais para vocês. Pouco, Paula. Tchau, tchau para vocês.
E agora a gente volta a falar um pouquinho mais de política. Na corrida eleitoral, o PT reavalia o apoio aos candidatos de fora do partido para justamente fortalecer as alianças do presidente Lula durante a campanha de reeleição. Vamos acompanhar o que disse o presidente nacional do PT, Edinho Silva.
Nós temos que aprender a conversar. Nós vamos ter que conversar com aqueles que estão do outro lado. Por gente que já votou no Lula e que agora não quer votar. Gente que já votou na esquerda e que agora não quer votar. Gente que já reconheceu tudo que nós temos de bom pelo Brasil e agora não quer reconhecer. Nós vamos conversar. Dois, nós temos que mostrar para a sociedade brasileira que nós somos um antissistema.
Lucas Berreiro, quero te ouvir porque, querendo ou não, a questão envolvendo alianças, apoio, ainda mais diante de um cenário tão polarizado, é extremamente importante e foi o fiel da balança na eleição de 2022, quando o presidente Lula, numa chapa formado com o próprio ex-governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, se tornou, inclusive, muito forte, porque conseguiu trazer, além daquele eleitor de esquerda, um pouco daquele eleitor mais de centro, que acabava querendo ali, de certa forma, não se identificando com o bolsonarismo, mas também não gostava tanto do presidente Lula. Como é que você vê essa questão das alianças fora do governo e quanto elas são importantes na tentativa de atingir justamente aquele eleitor independente que será extremamente importante na decisão?
Cássio, claramente, tanto o Lula como o Flávio Bolsonaro entendem que essas alianças são muito importantes. A gente está vendo movimentações dos dois lados, do Flávio e do Lula, para atrair cada vez mais os políticos de centro. O Lula tem grandes e fortes alianças no centrão, o Flávio Bolsonaro está fazendo uma campanha muito de centro também, né? E eu não coloco nenhum centro ideológico necessariamente, né? A gente sabe que o Flávio Bolsonaro ele é mais posicionado à direita, mas eu digo uma campanha... comandada pelo Centrão mesmo, né? Então os dois candidatos veem essa importância. Eu acredito que essas alianças, né, para ganhar a presidência da República, elas já foram muito mais importantes no passado. Só que em 2018, a gente viu que essa lógica se alterou muito, quando muita gente apostou na vitória inevitável de Geraldo Alckmin, porque ele tinha a máquina na mão, porque ele estava junto de todo o Centrão. E aí quem ganhou aquela eleição foi justamente o Jair Bolsonaro, que estava sem tempo de televisão, estava com pouquíssimos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário, não tinha uma grande coligação o apoiando, mas por conta das redes sociais, né, por conta do seu discurso viralizante, o Jair Bolsonaro conseguiu ganhar. Em 2022, eu não acho que o Lula ganhou porque ele estava com o Geraldo Alckmin. Acho que ele ganhou porque ele soube capitalizar nos erros que foram cometidos pelo governo Jair Bolsonaro e as pessoas acabaram votando nele. E também não acho que nessa eleição o fator determinante vai ser qual dos dois lados conseguiu se aliar com mais políticos no Centrão. Na prática, a população não vai se importar muito com isso. Na prática, e como o Mota bem colocou aqui nos outros comentários dele, o que vai determinar a votação do eleitor vai ser uma aprovação ou uma reprovação do que o governo Lula vem fazendo. É claro que essas alianças têm alguma importância, mas eu acho que elas são mais importantes para garantir governabilidade depois que o político é eleito do que efetivamente fazer com que aquele político seja lá, ou seja, fazer com que aquele político vença a eleição.
Perfeito. Roberto Mota, já trazendo dentro dessa avaliação, até do que o Lucas Meireiro resgatou, do que você já falou aqui, nós estamos observando já, né, um bom tempo essa trajetória de maior protagonismo político do Centrão, mesmo não sendo o Centrão que elege um presidente da República, mas ele atua fortemente nessa governabilidade. Já na campanha eleitoral, você considera que não existe esse grau de protagonismo tão significativo e que as alianças realmente são necessárias apenas para um processo ali após as eleições? Ou, de fato, os palanques regionais podem se implicar em alguma coisa?
Do ponto de vista da eleição para presidente, Bia, eu acho que ainda veremos muitas surpresas. Basta prestar atenção nessa declaração do dirigente do PT de que é preciso conversar com aqueles que estão do outro lado. Uau! Ora, isso não é muito uma estratégia nova, né? Basta a gente lembrar da antiga estratégia do PT Paz e Amor. E isso, infelizmente, não é um sentimento sincero. A esquerda tem a mesma estratégia sempre de conquistar e manter o poder a qualquer custo. E essa é a explicação de coisas inacreditáveis que a gente continua a ver na política brasileira, como o escândalo do INSS e do Banco Master.
8 horas 43 minutos.
Repita.
8h43 da manhã.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares. Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar. Terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
6 minutos?
Repita.
8h46 da manhã.
E bora falar um pouquinho mais, gente, sobre os membros da Organização Mundial do Comércio que estão avaliando uma extensão de 5 anos de uma proibição global sobre tarifas do comércio eletrônico. Alan Gani traz os detalhes pra gente.
Pois é, o que é esse comércio eletrônico? É um comércio de serviços digitais. Então, por exemplo, Cássio, você contrata lá uma empresa dos Estados Unidos para monitoramento de dados na Deep Web, né? Uhum. Esse comércio hoje ele é isento de tarifas e a cada mais ou menos 2 anos a OMC renova essa isenção. Agora quer renovar para 5 anos. Aí os Estados Unidos desta vez falou não, não tem que ter essa renovação a cada 2 anos ou 5 anos. Tem que ter uma isenção permanente. Veja, agora é curioso, né? Porque o próprio Donald Trump está defendendo, neste caso, a isenção tarifária. Mas é claro, porque as indústrias lá de tecnologia, principalmente também, né, os grandes grupos como a Amazon, Google, enfim, interessa a isenção tarifária, porque os Estados Unidos domina o comércio mundial de serviços digitais.
Ogana, inclusive, é um comércio, é um setor extremamente importante que traz, querendo ou não, para um mercado, né, um grande volume de dinheiro e de distribuição. E esse período de isenção é justamente porque a cada 2 anos acaba sendo cansativo, né? Ah, isenta de novo, passa 2 anos. Seria esse período, pelo menos, o ideal ou pelo menos o mais adequado diante desse cenário?
Ah, pelo menos 5 anos. Eu defendo que isso também seja permanente, né? Há ganhos de produtividade quando a gente tem isenção tarifária, seja no comércio digital, seja no comércio real. Então, é provado, né, que quando você tem um livre comércio entre as nações, que nada mais é do que o avanço da globalização, você tem uma redução de pobreza. Isso vale também, claro, para o comércio digital. Então, eu vejo que também há muita burocracia, né? Se você, como você falou, a cada 2 anos rediscutindo isso, é uma perda de tempo, perda de recurso e perda de dinheiro. Que isso seja pelo menos 5 anos ou permanente, Cássio.
Fechou, Gani. Obrigado.
Até.
Segundo Donald Trump, a guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã provocou uma mudança de regime na República Islâmica. Eliseu Caetano explica essa pra gente. Conta lá, meu amigo.
Oi, Bia. Muito bom dia novamente para você, para o Cássio e para todos que acompanham a programação da Jovem Pan. A gente volta a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos, 7 horas da manhã, com 49 minutos aqui na Costa Leste neste momento. E essa é uma das principais notícias do dia na manhã dessa segunda-feira, viu? Donald Trump afirmou que houve uma mudança no regime do Irã e ainda disse mais, que prevê aí um acordo muito próximo para encerrar esse conflito que já dura mais de 1 mês, viu? Essas declarações foram dadas diretamente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a bordo do Air Force One, o avião presidencial que o trouxe, ou melhor dizendo, que o levou daqui de Miami, no sul da Flórida, onde passou o final de semana na mansão dele em Mar-a-Lago, para o Washington DC, a capital do país. Trump declarou que a guerra já provocou, sim, uma mudança de regime no Irã devido à morte de vários líderes iranianos. Ele disse o seguinte: já tivemos uma mudança de regime. Estamos lidando com pessoas diferentes de todas com quem já lidamos antes. É um grupo de pessoas completamente diferente. Então, eu consideraria isso uma mudança de regime, fecha aspas. Donald Trump ainda prevê um acordo próximo para encerrar o conflito, viu? Ele disse que acha que os Estados Unidos vão chegar a um acordo com os iranianos e que ele tem quase certeza disso. Trump ainda garantiu nessa conversa informal com jornalistas a bordo do avião presidencial que o Irã vai permitir a passagem de pelo menos 20 outros navios petroleiros pelo Estreito de Hormuz a partir de amanhã, terça-feira, assunto que a gente trouxe agora há pouco aqui no Jornal da Manhã. O Estreito de Hormuz reforça, é uma via crucial para o comércio global, é por onde passam cerca de 20% de tudo aquilo que é produzido em termos de petróleo no mundo inteiro. E aí a gente vai seguir acompanhando, porque ele disse que o Irã já está na terceira geração de líderes desde que essa ofensiva militar começou por lá. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu. Obrigado pelas informações. A gente vai seguir, é claro, acompanhando todos os detalhes em relação aos conflitos no Oriente Médio. Donald Trump afirmando, então, que houve uma mudança no regime do Irã. E agora a gente vai trazer outros detalhes do nosso cenário doméstico. Porque o Partido dos Trabalhadores comemorou os primeiros resultados envolvendo o nome de Fernando Haddad ao governo do Estado de São Paulo. A Beatriz Manfredini está ao vivo conosco e chama bastante atenção, Bia, porque o próprio Partido dos Trabalhadores identifica que é possível vencer. É claro que a gente vê ali o Fernando Haddad com 41%, 42%, o próprio Tarcísio de Freitas com 49%, mas é o primeiro levantamento feito depois da pré-candidatura de Haddad e os números até então mostram que ele está no jogo. Seja bem-vindo, um bom dia, minha amiga.
Pois é, Cássio, é um primeiro levantamento importante para eles por conta dessa oficialização agora da pré-candidatura e a leitura principal é que eles acertaram ao insistir no nome de Fernando Haddad, viu? Bom dia para você também, Cássio, para a Bia, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Então eu conversei com algumas lideranças do Partido dos Trabalhadores agora cedo para a gente entender melhor como é que está chegando, como é que está batendo esse resultado da pesquisa Atlas por lá. E eles estão comemorando bastante esse cenário. Além de entender que a escolha de Haddad foi certeira, o que eu mais ouvi de diversas autoridades foi a leitura de que Tarcísio de Freitas, o atual governador de São Paulo, não é imbatível. Existia uma grande preocupação, né, principalmente por conta dos bons índices de aprovação do governador. Então, essa distância, 49, ali é 41, 42, é considerada uma distância curta nesse cenário e um bom resultado para uma primeira pesquisa, ainda tanto tempo da eleição. Uma das fontes até me disse o seguinte: ainda faltam 188 dias e a gente já conseguiu um resultado bacana na largada. Então, a leitura deles é a melhor possível neste momento. Já contei aqui que, enquanto isso, o Palácio dos Bandeirantes não se sente tão preocupado nesse sentido, acredita que a aprovação reverte bem em votos, né, e que uma reeleição, uma tentativa de reeleição, se fala mais em aprovação e em bons índices do que realmente em quem será o candidato contra, mas o fato é que o Partido dos Trabalhadores, então, ficou feliz com o resultado. Uma das pessoas com quem eu conversei, que é o coordenador da campanha do pré-candidato Fernando Haddad, Kiko Seleguin, que também é presidente estadual do PT aqui em São Paulo, ainda me disse mais, né? Me disse que eles estão chegando com perspectiva de ganhar no segundo turno e reiterou uma dificuldade recente para Tarcísio, que pode ser uma eventual saída do PSD do apoio ao governo dele e a tentativa de reeleição dele. A gente relembra rapidamente que o vice de Tarcísio, Felício Ramute, no sábado trocou o PSD pelo MDB depois ali de desavenças internas entre Tarcísio e Kassab, principalmente, né? Kassab era quem queria ser o vice de Tarcísio. Até então, Kassab tem dito que o PSD, independente de perder a vaga de vice, vai continuar com o governador nesse apoio, agora para 2026, mas o PT já questiona isso. E Kiko Seleguin, então, presidente do partido e coordenador da campanha de Haddad, até me disse: olha, a gente pode abrir conversa com o PSD, por que não? Nós viemos para ganhar, queremos ganhar. Então, eles estão vendo, além de tudo, uma lacuna aí aberta que eles podem, então, tentar aproveitar. Mas o resumo da pesquisa, a primeira, então, desde que Haddad se oficializou como candidato, é esse. Para o Partido dos Trabalhadores, a escolha de Haddad foi mais que acertada, valeu a insistência ali para que ele fosse candidato. E Tarcísio não é imbatível, é isso que está sendo mais falado agora nos bastidores, Cassius.
Valeu, Bia. Obrigado pelas informações. Inclusive, gente, nessa pesquisa mostra bastante esse cenário. Porque Tarcísio de Freitas, numa pesquisa estimulada no primeiro turno, aparece com 49,1%. E logo atrás, Fernando Haddad, pré-candidato do PT, com 42,6%. É uma diferença ali de 7 pontos percentuais, que em outras pesquisas, enquanto Fernando Haddad não havia ainda, né, fixado seu nome como pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes, havia uma margem muito maior, de quase ali 18%, até mesmo 20%. Agora caiu para 7%. Lembrando que o próprio Fernando Haddad ainda não definiu quem vai formar a chapa com ele. Se fala muito na questão do nome mais ligado ao centro, para ser vice, para que rode o interior do estado, onde o próprio PT tem uma certa resistência do eleitor, que acaba se identificando mais com o centro e com o centro-direita, mas é claro que tudo isso é parte do jogo, mas essa pesquisa, querendo ou não, traz um norte, traz uma nova esperança e dizendo que Tarcísio não é imbatível. Você fala muito, ah, Tarcísio vai levar no primeiro turno. Calma, não é bem assim. Os números, pelo menos a fotografia do momento, mostra que Fernando Haddad está no jogo. Merreira, eu quero agora conversar com você para a gente fazer uma análise em relação a esses primeiros resultados, mostrando neste primeiro levantamento, desde que Fernando Haddad acabou sendo anunciado como pré-candidato oficial, querendo ou não, o próprio PT agora precisa negociar novas alianças, novos acordos. E é importante lembrar que na semana passada, o vice de Tarcísio, Felício Ramute, ele deixou o PSD e e acabou, então, se filiando ao MDB. Até mesmo pela proximidade pelo prefeito aqui, Ricardo Nunes, pela força, ou pelo menos pelo apoio que o MDB tem dado para o governo estadual. Mas a saída do PSD, desembarcando de Tarcísio, pode ser uma porta de entrada para o próprio presidente Lula negociar uma chapa? Ou você acha que Kassab, devido ali, pelo menos, à influência, à proximidade que tem com o Tarcísio, deve colocar um freio nessa negociação?
Acho que o Kassab ainda tem muita influência, Cássius, e o Kassab foi responsável pela governabilidade do Tarcísio ao longo dos últimos 4 anos. Eu falo tudo isso aqui reconhecendo a importância que ele teve para esse governo, e quem acompanha diariamente o Jornal da Manhã sabe que eu não me coloco como nenhum fã do Gilberto Kassab, muito pelo contrário, mas os fatos são fatos. Eu só queria falar rapidinho sobre algumas questões dessa pesquisa aqui, porque é evidente que o PT vai comemorar, né, e dizer, olha, a gente não está tão ruim assim no Estado, mas não acho que surpreende tanto assim o Haddad aparecer já com seus 42%, não porque o Haddad seja extremamente popular, a gente sabe que ele não é, mas é evidente que um eleitor que se identifica mais com a esquerda vai votar no candidato que é da esquerda. O único candidato, evidentemente, de esquerda que tem para o Estado de São Paulo é o Fernando Haddad. Dito isso, a pesquisa também mostra que é extremamente improvável que o Haddad leve essa vitória, né? Muito, muito difícil, porque vejam só, o Tarcísio já aparece com 49,1%, lembrando que 50% mais um voto o candidato leva no primeiro turno. O candidato Kim Kataguiri, do Partido Missão, surpreendeu aí com seus 5% de intenção de voto. E isso significa o seguinte: se o deputado federal Kim Kataguiri resolver não se candidatar, porque até agora ele não lançou oficialmente uma pré-candidatura ao governo do Estado, fica muito provável que o Tarcísio leve no primeiro turno com o cenário atual, né? Como a Bia lembrou a gente aqui hoje, a pesquisa ela é um retrato do momento. Mas no cenário atual, se o Kim Kataguiri decide não se candidatar, o Tarcísio já leva no primeiro turno. Por quê? Desses 5%, boa parte desses votos, a maioria absoluta, eu diria, vão pro Tarcísio, né? Quem vota no Kim Kataguiri vota mais no Tarcísio do que no Fernando Haddad, convenhamos, né? Só que ainda que o Kim Kataguiri resolva se candidatar e o cenário mantenha-se como está e haja um segundo turno entre Tarcísio e Haddad, de novo, evidentemente que esses votos vão para o Tarcísio. Então, por mais que o Haddad consiga se posicionar de forma a não passar vergonha nas eleições, ou seja, não perder violentamente na disputa contra o Tarcísio, a possibilidade de nem sequer haver um segundo turno ainda é muito alta.
Gostaria de ver nesse extrato também, Roberto Mota, acredito que não saiu nesse levantamento, mas os próximos também devem trazer essa costura, o índice de rejeição dos candidatos, para a gente avaliar também de onde estão vindo os votos que um acaba absorvendo do outro. É interessante a gente observar na metodologia, Mota, que a maior parte dos entrevistados são da capital e de cidades aqui da região metropolitana. O interior tem um percentual mais baixo aqui de entrevistados. Isso pode ter interferido também nessa avaliação positiva do Haddad?
Sem dúvida, Bia. Eu tenho a posição de que as pesquisas são feitas menos para medir opinião do que para influenciar a opinião. Agora, no caso do PT, é importante manter a motivação, né? Porque, afinal, o ex-ministro já perdeu várias eleições, uma atrás da outra. Então, quem sabe agora ele vai? Porque, afinal, a economia brasileira está voando, não está? O povo está amando os 27 impostos que foram criados ou aumentados pelo ex-ministro, certo? Todo mundo gosta de imposto, não gosta? Não. E tem mais. O Tarcísio é uma das pessoas mais inteligentes e competentes que já surgiram na política brasileira. Então, se eu fosse o ex-ministro, eu me prepararia muito para os debates.
Rede Jovem Pan.
9 horas em ponto.
Repita.
9 horas em ponto.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. é esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca arroba oficial Jovem Pan News e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Esta é a Jovem Pan News.
Com a tarifa social paulista, quase 2 milhões de pessoas da região metropolitana de São Paulo agora têm desconto de até 78% na conta de água. É a conta que fecha para quem mais precisa, assim como a Miriam, do Itaim Paulista, Zona Leste.
Hoje em dia, eu pago R$ 23,00 com a tarifa social paulista. A minha conta vinha muito alta, chegou o momento de vir até R$ 100,00.
Acesse tarifasocialpaulista.sp.gov.br. Governo do Estado, São Paulo, são todos.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 91325 8055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
3 minutos.
Repita.
9:03 da manhã.
Bom, Bia, vamos falar agora sobre outro assunto, porque o valor do petróleo continua instável com o andamento da guerra no Oriente Médio. O aumento da commodity foi de cerca de 50% desde o início do conflito. Hein, Alagani, traz os detalhes pra gente.
Pois é, né? O petróleo subindo já começa a fazer efeito nos índices de inflação. Começa a fazer efeito também nos alimentos, isso fica claro, né, com uma divulgação do IGPM, que depois a gente vai falar sobre isso, que já há sinais do encarecimento dos gêneros alimentícios, e não só aqui no Brasil, como no mundo, né? Então, desde esse início do conflito, que o petróleo era cotado mais ou menos próximo de 60 a 70 dólares, oscilava neste patamar, agora o petróleo oscila entre 100 e 115 dólares, 120 dólares. Então, Cássio, a gente atingiu um novo patamar do preço do petróleo. As empresas agora trabalham com um patamar no mínimo de 100 dólares. E o grande problema é a escassez, porque parte, por exemplo, do óleo diesel não chega no Brasil. E por mais que você tome medidas de redução de preço, mesmo que forçadas, você não vai fazer com que aumente o óleo diesel, a oferta de óleo diesel aqui no país.
O Gani, chama atenção que no começo desse conflito entre os Estados Unidos e o Irã, o próprio presidente norte-americano Donald Trump deu um prazo de 4 a 5 semanas para resolver essa guerra. Mas a gente já atingiu um mês de conflito e ainda não estamos perto de um possível acordo, ou seja, um cenário de total incerteza e que deixa o petróleo extremamente alto devido a essas negociações parece que nunca avançam.
Olha só, a minha hipótese era que o Donald Trump acreditava que seria tão fácil quanto a Venezuela. Então ele viu uma janela ali de oportunidade, uma revolta civil por parte da população contra a ditadura teocrática do Irã, fez os ataques aéreos, acreditando que o regime cairia rapidamente. O que evidentemente não ocorreu, não havia ali forças organizadas para tomarem o poder, só que o Irã tem um grande trunfo na mão, um super trunfo na mão, que era o fechamento do Estreito de Hormuz. E utilizando deste trunfo, o Irã penaliza muito a economia mundial. E agora o Trump tem um dilema. Como é que ele vai sair desta guerra? Porque ele pode sair com uma imagem de perdedor. Derrotado. E isso para o Trump não é nada bom, ele detesta ter esta imagem. Se ele continua com a guerra também, isso potencializa a inflação. E aí ele pode perder as midterms. E se ele perde as midterms, tanto na Câmara quanto no Senado, ele sofre um risco real de sofrer um impeachment. E tem um terceiro agravante, Cássio. Não necessariamente, se os Estados Unidos terminarem com os ataques, será que o Irã reabre o Estreito de Hormuz? Porque talvez agora o preço dessa guerra ficou muito caro. O Irã diz o seguinte: olha, tudo bem, a gente pode reabrir, mas eu também quero um alívio nas sanções econômicas e continuar com o meu programa nuclear. Olha a encrenca que Donald Trump meteu.
Exatamente. E sabe o que chama atenção? Inclusive, dependendo do que tivermos de resolução desse conflito, ele vai ter a narrativa que ele ganhou.
Exatamente.
Vai ter a narrativa: ó, eu negociei nos meus termos, da melhor forma para os Estados Unidos, e o Irã é grande perdedor. A gente sabe como é que funciona o sistema Donald Trump.
Olha, é claro que hoje, num mundo polarizado, muito ideológico, né, as pessoas se apegam mais às narrativas do que aos fatos. Então, isso pode convencer, de fato, ali, aqueles seus seguidores mais fiéis que acreditam e falam amém para tudo que o Donald Trump faz. Agora, falta você combinar com a realidade, com os outros eleitores, porque na hora que chega lá a inflação nos Estados Unidos e a inflação de combustíveis é a inflação mais sensível para o consumidor nos Estados Unidos. Aqui é a inflação de alimentos, lá é de combustível. Então, quando sobe o preço na bomba, aí o americano médio não tem ideologia, não tem narrativa que segure a realidade econômica.
Perfeito, Gani. Valeu.
Valeu.
Seguimos no noticiário internacional, só que com aquele tempero, aquele cenário e olhar também para o Brasil. Sabe aquele encontro que estava sendo ali ventilado, a grande expectativa da agenda, né, Igor Damasceno, entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma agenda que envolveria justamente aquela discussão sobre as facções criminosas do Brasil serem enquadradas como grupos terroristas. Tem data marcada para esse encontro, que até agora a gente não viu sair de fato?
Sem previsão de data para esse encontro, viu, Beatriz? Mais uma vez, ótimo dia a você, ao Cássio e também a todos que nos acompanham. Olha, o Palácio do Planalto previa que esse encontro acontecesse ainda neste mês de março. O presidente Lula se colocou à disposição para ir até a Casa Branca para se encontrar presencialmente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No entanto, nós já estamos no penúltimo dia do mês, não tem nada divulgado na agenda oficial nem de Trump, nem de Lula, ou seja, não há previsão para que esse encontro de fato aconteça. Agora, a avaliação aqui no Palácio do Planalto é que esse encontro precisa acontecer no máximo estourando em julho, isso por causa das eleições. O Palácio do Planalto acredita que depois de julho, o presidente Lula vai ficar totalmente focado na campanha eleitoral e por esse motivo, o encontro com o chefe da Casa Branca ficaria praticamente impossível de acontecer. Então, agora, a equipe do presidente trabalha para que, no máximo, nos próximos 3 meses, esse encontro, de fato, ocorra entre Lula e Trump ali na Casa Branca. Aqui, no Brasil, nós temos aquela dificuldade com a troca de ministros, isso tem demandado bastante tempo do presidente Lula. E lá nos Estados Unidos, Trump está bastante ocupado com essa guerra, essa escalada da tensão ali no Oriente Médio, conforme a gente viu o nosso analista Alan Gani falando, todas as pressões que Trump tem sofrido. Então, essas incompatibilidades e esses percalços que aconteceram no meio do caminho inviabilizaram esse encontro, essa reunião presencial neste mês de março. E não tem previsão nenhuma para acontecer. Então, o Palácio do Planalto luta contra o tempo, justamente porque Lula vai se envolver com a campanha eleitoral deste ano, já a partir do segundo semestre. Agora, é uma luta contra o tempo, não só por causa da campanha eleitoral, mas também porque os Estados Unidos podem tomar decisões que influenciam no nosso país de forma unilateral, ou seja, sem nenhum tipo de acordo com o Brasil. Nós estamos falando, por exemplo, das facções criminosas. O Brasil luta para que os Estados Unidos não reconheçam as facções como grupos terroristas, porque isso pode atrapalhar a nossa soberania. A gente pode ter ações militares aqui no Brasil, segundo a avaliação no Palácio do Planalto. E nós estamos falando também daquele tarifaço. Ainda há produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos com tarifas elevadas de 40% a 50%. Então, esses são os dois principais assuntos que Lula quer tratar com Trump presencialmente. E a avaliação do Palácio do Planalto é que, se esse encontro não acontecer, as chances de que os Estados Unidos adotem medidas sobre esses dois temas sem comunicar o Brasil são muito grandes. Então, é uma luta contra o tempo, não somente por causa das eleições, mas também para que essas negociações com os Estados Unidos de fato aconteçam. Então, até julho, esse é o prazo estipulado pelo Planalto para que Lula e Trump se encontrem e abordem esses dois temas que são considerados sensíveis para ambos os países. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Igor Damasceno, pelas informações. Vamos girar essa discussão aqui com o Lucas Merreiro e com o Roberto Mota. Merreiro, a gente está falando de uma agenda turbulenta dos dois lados. Donald Trump, literalmente, dentro de uma guerra. Lula, literalmente, dentro de uma campanha eleitoral, mesmo antes do início dela. E um assunto que não é menos importante, a gente falar aqui do enquadramento de facções criminosas brasileiras como grupos terroristas, o que pode, sim, diante do jeitão Trump de lidar com essas discussões, acontecer de forma repentina.
Pode acontecer. O fato é que o Trump está com preocupações gigantescas esse ano, ele tem uma guerra para tocar, ele tem a preocupação das midterms, né, as eleições de meio termo lá nos Estados Unidos, em que o Trump pode perder a maioria. Há esse risco, né, que o Trump possa perder a maioria nas casas legislativas. Isso para ele é um risco gigantesco. E aí tá o Lula preocupado com a própria eleição, né, tentando cutucar o Trump ali, falar assim, ó, não esquece de mim, hein, tem uma reunião comigo aí, porque é ano eleitoral aqui também e eu tô um pouco desesperado, né. Ele tá desesperado de fato, tá muito preocupado que o Trump tome medidas unilaterais em relação ao Brasil, que possam impactar negativamente o governo Lula, né, que possam prejudicar a reeleição do petismo aqui no Brasil. Então eles vão buscar essa reunião. Sobre especificamente a questão das organizações terroristas, é muito interessante, né, ver como as articulações que o PT faz envolvendo crime organizado, envolvendo combate à criminalidade, nunca são para endurecer o combate ao crime, para apresentar soluções de fato, para acabar de vez com as organizações criminosas, né? Sempre são para amenizar, sempre são para se colocar favorável ao que no final das contas é o interesse do crime organizado, sejamos sinceros aqui, né? Então, mais uma vez, o Brasil se mostra extremamente preocupado. Não, os Estados Unidos não pode considerar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Mas por que não? Porque o próprio Estado brasileiro já não faz isso, considerando que o PCC e o Comando Vermelho são, de fato, organizações terroristas. Não é nenhuma forçação de barra dizer isso, mas a grande preocupação do PT é manter as coisas como estão, né? Como se a gente estivesse numa situação de segurança pública linda e maravilhosa, não precisa mexer em absolutamente nada, né? Não, é importante que o PCC, o Comando Vermelho, sejam considerados terroristas, porque é isso que eles são, e, eventualmente, se os Estados Unidos considerá-los assim também, como tem que ser, não quer dizer que os Estados Unidos vai invadir o Brasil necessariamente, não é assim que funciona. Mas isso abre margem, inclusive, para que forças americanas, ou no mínimo a inteligência americana, possa ajudar o Brasil a resolver esse problema, já que, lamentavelmente, o Brasil não conseguiu resolver isso nas últimas décadas.
Ô, Merreiro, inclusive é importante destacar que essa discussão da equiparação, né, das facções criminosas, tanto o PCC como o Comando Vermelho, em organizações terroristas, foi amplamente discutido no Congresso Nacional durante o PL antifacção e daí também, inclusive, até mesmo em relação a esse assunto, houve pelo menos aí um certo temor que pudesse abrir um precedente de uma possível invasão dos Estados Unidos, porque, querendo ou não, na legislação norte-americana, se um país classifica, né, facções criminosas como organizações terroristas, poderiam sim fazer essa invasão. É claro que, como você disse, isso não quer dizer que vá, mas pode abrir um precedente. Por isso que a própria legislação brasileira deixa bem claro ali, olha, facção criminosa tem uma finalidade, a finalidade de expansão territorial e também financeira. Organização terrorista tem finalidade política, religiosa e ideológica. Então, até o mesmo presidente Lula vai levar na mala ali a Constituição Federal embaixo do braço para tentar explicar para o presidente Donald Trump, explicar para Marco Rubio essas questões. e também os riscos de uma equiparação. Se isso vai dar certo ou não, aí são outros 500. Aí é para um segundo debate. Mota, eu te pergunto também, porque à medida que esse encontro vai sendo adiado e vai ficando mais para frente, o presidente Lula vai criando, inclusive, outros desafios. Se fala muito nas questões econômicas, por causa do tarifaço, questões diplomáticas, possibilidade de até mesmo interferência política, mas agora, essa discussão envolvendo o crime organizado é um assunto que é caro para a oposição, que o presidente Lula, querendo ou não, acaba sambando ali um pouco em cima. Um assunto extremamente delicado, complexo. Como é que você vê essa reunião e se é importante ter essa reunião, por mais que seja tarde ou até mesmo no mês de junho?
Esse assunto, Cássio, é caro para o povo brasileiro. Essa definição da esquerda brasileira para terrorismo não existe em lugar nenhum do mundo. Terrorismo é quem comete terror. Aqui no Brasil, você só é terrorista se tiver cometido o seu ato terrorismo por razões de preconceito. Quem gosta disso, evidentemente, são os criminosos. Esse encontro é uma manobra muito arriscada, porque uma das bandeiras do PT é a defesa da soberania contra o imperialismo americano. O governo brasileiro repete isso toda hora. O PT é amigo histórico de Cuba, da Venezuela, do Irã. É preciso avaliar as vantagens e desvantagens eleitorais de um encontro como esse. Haveria vantagem se o PT conseguir convencer Donald Trump a mudar de opinião, como, por exemplo, desistir de chamar as facções de terroristas. Uma atitude que a maioria das pessoas vê como uma forma de proteção ao crime organizado. E aí fica muito difícil imaginar como isso poderia ajudar o PT nas eleições.
Mota, um assunto extremamente delicado, sensível, e é claro, uma das missões do presidente Lula, caso ocorra esse encontro com Donald Trump. Agora a gente volta com os destaques nacionais, porque o presidente do PT, o Edinho Silva, afirmou que o partido mantém a aposta no senador Rodrigo Pacheco como candidato ao governo do estado. Rodrigo Costa está ao vivo conosco, vai trazer mais detalhes dessas articulações. Rodrigo, muito bom dia. Edinho Silva também quer Marília Campos e Alexandre Calil coordenando, inclusive, né, concorrendo ao Senado. Traz mais detalhes pra gente, como é que tá essa definição aí no estado de Minas Gerais, extremamente importante também para a eleição nacional.
Olá, Cássio, bom dia para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Esse palanque que você cita aí seria o palanque dos sonhos para o PT, para as eleições aqui em Minas Gerais. Nós já, inclusive, falamos isso ao longo da programação da Jovem Pan News aqui nos últimos meses. Seria, portanto, Rodrigo Pacheco como governador, Marília Campos e Alexandre Calil disputando as duas vagas para o Senado. Mas falando ainda sobre Rodrigo Pacheco, ou melhor, começando por Rodrigo Pacheco, segundo Edinho Silva, o partido não estabeleceu ainda um prazo para decisão e diz que respeita o tempo do senador. Segundo Edinho Silva, não há prazo para essa definição. Aguardava-se que até sexta-feira Rodrigo Pacheco ao menos tivesse já comunicado Lula a respeito se vai ou não concorrer ao governo de Minas. Isso acabou não acontecendo. O prazo, de acordo com Edinho Silva, que está colocado, é apenas para a filiação partidária, até porque a legislação, ela obriga que essas filiações para quem vá concorrer para as eleições deste ano aconteçam até o dia 4 de outubro. Ele também disse que o PT tem conversado muito com o Rodrigo Pacheco e que ele está muito predisposto, sim, a ser candidato. Edinho Silva também disse que alguns acertos e alguns ajustes serão necessários caso esse palanque se confirme e que a base de Lula tem dado esse tempo para Rodrigo Pacheco. Ele disse também que tem muita convicção de que o grupo terá Rodrigo Pacheco, muito provavelmente também no PSB, partido com o qual Pacheco conversou na última quinta-feira e aguardava-se até um anúncio de uma possível filiação, o que acabou não acontecendo. Pacheco continua conversando com o MDB, continua conversando com o PSB, o União Brasil, que era dado como certo, já ficou para trás, também temos esse detalhe. E em relação a palanque, é isso mesmo, Marília Campos já está confirmada, mas Alexandre Calil é pré-candidato ao governo pelo PDT, e o governo Lula tenta, então, trazer Alexandre Calil para o Senado e unificar a esquerda aí em torno do nome de Rodrigo Pacheco. Edinho Silva criticou bastante a polarização política, disse que está na hora de parar com essa conversa e com essa disputa ideológica, e fez inclusive acenos ao senador Cleitinho, disse que estaria disposto a conversar com o senador Cleitinho também, dizendo que justamente, deixando para trás essa polarização política, que conversa com qualquer pessoa. Acenos para Cleitinho, indefinição de Pacheco, tentando retirar Calil da disputa. Esse é o cenário que nós temos aqui no estado de Minas Gerais e a gente continua aguardando as definições.
Obrigada, Rodrigo Costa, pelas informações. Vamos falar sobre o preço do diesel com o David Diogo. É porque hoje os governadores dos estados vão decidir se vão aceitar ou não aquela negociação com o governo federal para aderir à proposta de compartilhar os custos dos subsídios, né, David Diogo? Como que vai ser esse encontro, as expectativas? Conta pra gente.
Pois é, Beatriz, o governo está só esperando aí a decisão dos estados para a publicação dessa medida provisória no Diário Oficial da União. Funcionaria da seguinte forma: o governo fez a proposta aos estados em relação a esse subsídio, né, de R$ 1,20, ou seja, 60 centavos para a União e 60 centavos ficariam com os estados. Essa prorrogação do prazo dos estados, né, decidirem se vão aceitar ou não essa maneira de divisão desse R$ 1,20 por litro do óleo diesel, né, importado, vai depender, né, depois de uma reunião que foi feita, inclusive na sexta-feira, né, entre os secretários estaduais de Fazenda e também o Ministério da Fazenda. E aí, muitos estados estão vendo a preocupação ali com a contribuição. O governo, da decisão em si, ela adiou depois dessa reunião, justamente para que os estados possam analisar também aquela isenção, né, do PIS/COFINS sobre os combustíveis. E aí a União, ela pegaria esses 60 centavos, tanto dos estados e mais de 60 do próprio governo federal, e repassaria diretamente aos importadores para depois fazer a compensação dos valores com os estados. O governo federal disse que esse valor aí, o custo total, chegaria a R$ 3 bilhões nos dois meses, ou seja, vai até o dia 31 de maio. E aí, da onde tiraria esse valor? 50% sairia do orçamento, né, que o governo federal disse que já está contemplado, 50% no orçamento da União, e os outros 50% sairia do fundo de participação dos estados. Daí, então, a preocupação dos governadores. A subvenção não exige unanimidade nos estados, porém, a avaliação no governo é que, se houver uma implementação fragmentada, haverá dificuldades para operacionalizar a medida. Independente do apoio de todos os estados, o governo federal diz que vai adotar sim esse subsídio sobre o diesel, porque é uma necessidade, porque senão vai ficar muito alta. A gente já deu a informação aqui de que o litro do diesel já passa aí, né, os 20%. Daí, essa semana, o governo federal pretende publicar essa MP, a medida provisória, para viabilizar a subvenção. Vamos lembrar aqui que a medida, ela teria caráter temporário, como eu disse, vai até o dia 31 de maio, no mesmo período da desoneração do PIS/COFINS já adotada pelo governo federal. A renúncia estimada gira aí em 3 ou 3,5 bilhão de reais, 3 bilhões de reais. Pelo texto, a subvenção inicialmente seria paga pelo governo federal e depois ele reteria o valor correspondente ali, de acordo com o fundo de participação dos estados. É claro que a gente vai acompanhar para saber quais estados vão aderir ou não a esse subsídio aí de 60 centavos para os estados, 60 centavos para o governo federal. Eu volto com vocês.
Obrigada, David e Diogo. O fato é que está ficando insustentável abastecer nesse país. O preço do diesel puxou tudo junto com ele. Lucas Merreiro, na sua avaliação, se os estados não aceitarem, eles vão conseguir pintar a figura como malvadões ou não vai ter jeito? Vai ter que todo mundo se unir? É o Brasil do unicórnio, bonito e colorido, em que todos se abraçam e dão as mãos em prol dessa redução de custo?
Nossa, Bia, que Brasil é esse que você vive, que eu quero me mudar para lá também, viu? Que não é o Brasil que eu enxergo, não. É claro que o PT, a grande preocupação deles sempre é tentar buscar um culpado para os problemas que eles mesmos causaram. Então, evidentemente, né, que essa subida nos combustíveis, especificamente esse problema, tem muito mais a ver com a guerra no Oriente Médio, a guerra no Irã. Mas a gente sabe que o PT tivesse feito a lição de casa, tivesse feito medidas econômicas austeras e responsáveis, a gente não estaria enfrentando um aumento tão grave agora quanto estamos enfrentando, né? Então, isso é importante a gente colocar aqui. O segundo ponto é que o PT agora vai atrás dos governadores para que, mais uma vez, os governos estaduais, que são o que bancam a farra toda, né, que o PT gosta de aprovar, paguem novamente a conta. E vão ficar insistindo por isso. Caso os governadores não aceitem, batem o pé e falem, nós não vamos fazer isso, a gente também enfrenta um outro problema, né, que vai ser, poxa, e agora? Como é que vai fazer para conter esse aumento do diesel? Já que nós temos a guerra no Oriente Médio, o PT não fez a lição de casa que deveria, e os governadores se recusam a compartilhar a parte dessa culpa, o que seria compreensível de certa forma, fica muito complicado, e a gente enfrenta mais uma possibilidade de greve dos caminhoneiros. O que a gente sabe é que para a economia e para o cidadão brasileiro é o pior cenário possível.
E é importante esse ponto, Merreiro, porque a greve não foi totalmente descartada. Tudo depende dessas próximas medidas que forem anunciadas e que devem interferir no preço do combustível. Ô, Roberto Motta, quero saber também a sua avaliação em relação a essas medidas e, pelo menos, essas propostas que estão sendo feitas pelo governo federal pode se mostrar insuficiente devido à negativa por parte dos governos estaduais. É importante o governo federal já pensar num plano B, num plano C, porque... diante dessa incerteza envolvendo os conflitos no Oriente Médio, talvez essa guerra se prolongue mais e o preço do combustível cresça ainda mais.
Eu acho que está na hora do governo pensar no plano Z, Cássius, porque essa guerra ainda vai dar muito o que falar. Olha, eu vou dar uma sugestão. O governo do PT pode fazer muito para reduzir o preço dos combustíveis. Basta tirar os impostos. Mas olha, é tirar todos os impostos, e para sempre. Não é só durante a guerra, não. Já imaginou que ideia boa? Zero imposto no combustível. E aí, para compensar a queda na arrecadação, se faz um corte nos gastos do governo, igualzinho à perda pela retirada dos impostos. Vocês já imaginaram o impulso para a economia e para o desenvolvimento do Brasil? Vocês já imaginaram o alívio no bolso do cidadão se todos os impostos nos combustíveis fossem zerados para sempre? Pois é, vamos ver se alguém do PT está assistindo esse programa.
Agora a gente chega mais uma vez com aquela rodada de previsão do tempo para você começar a sua semana bem informado. Eu sei que tem região do país, Paula Nobre, que vai ter que ser de guarda-chuva, alguns, quem sabe, até de barco, por conta do volume de chuva, e outros, como é o nosso caso, água, protetor solar e talvez uma sombrinha.
É isso, aquela roupa térmica para hoje, né? Nas horas mais quentes do dia, porque vai fazer muito calor aqui em São Paulo hoje, máxima de 30 graus. Centro e sul do Brasil com muito calor também, tá? Toda a região sul do país, centro-oeste também, com máxima acima dos 30 graus. Estamos passando por uma onda de calor que vai até a próxima quarta-feira, dia 1º de abril, inclusive. A gente já começa abril com calor, outono quente.
Estou vendo a tela que você trouxe aqui.
Eu sempre trago para você. E aí eu trouxe as regiões que vão ser mais afetadas pela onda de calor neste início de semana. Olha só, você que está em Mato Grosso, Ponta Porã, região de Dourados também com muito calor. Temperatura até passando da casa dos 35 graus. No Paraná, Foz do Iguaçu, Cascavel também acima dos 30 graus. E lembrando, nessas áreas não tem possibilidade de chuva.
E sabe que Foz, quando esquenta, fica muito quente. A sensação térmica por conta das cataratas.
Exatamente.
Todo aquele volume de umidade na região.
Isso aí, essa umidade faz com que o calor aumente também. Uma Santa Catarina, Chapecó e Xanxerê, Rio Grande do Sul, Uruguaiana e também região de Bagé. Todas essas áreas com temperatura acima dos 30 graus e sem possibilidade de chuva. Lembrando que essa é a característica da onda de calor. Temperaturas acima de 5 graus, 5 até 7 graus acima da média esperada para essa época do ano e sem possibilidade de chuva, tá? Não tem.
Deixa eu perguntar pro Cássio, alguma dessas cidades do Rio Grande do Sul fica perto da sua terrinha lá ou não?
Nossa, gente, Uruguaiana fica, acho que uns 500 quilômetros de Porto Alegre. Bagé,
de Porto Alegre.
Ainda mais longe, a minha família é do litoral, tá? Mas eu sou porto alegrense mesmo. Então, eu gostei da cidade de Santa Catarina, o Xanxerê. Parece a música do Gustavo Lima, né?
Aquele Xanxerê. E é mais a oeste, todas essas áreas mais a oeste, viu, Cassius?
Mais pro interior, o calorão.
Mais pro oeste, mas Porto Alegre, Cassius, hoje tem calor também, tem previsão de temperatura muito alta pra sua terra lá
então,
também.
Então, essa época chamada de Forno Alegre, porque meu amigo...
Olha só,
não, é
tem
muito
até
quente.
Apelido.
É muito quente mesmo.
Exatamente. Aí temos o nosso mapa de risco também, certo, pra gente ver onde é que chove. Hoje tem chuva em Porto Alegre, lá na terrinha do Cassius também.
A gente falou do calor, tá aí
porque
a chuva.
Tem possibilidade, esse calor é combustível pra que essas pancadas de chuva aconteçam também na região ali de Porto Alegre, capital Florianópolis também. também em Curitiba, também pode ter pancadas de chuva. Aí o oeste da região sul do Brasil é muito calor mesmo, e aí por lá não tem previsão de chuva mais forte, não. Mato Grosso do Sul também com possibilidade de temperatura muito alta e sem chuva. E onde chove hoje? Será que chove na capital paulista? 5 milímetros apenas de chuva. Se chover, tá? Se cair aquela água, a gente não vai nem ver direito num bairro ou no outro. Essa previsão também se estende para o Rio de Janeiro e também Espírito Santo. Minas Gerais também com chance de chuva mais fraca. Mas atenção, porque amanhã, terça-feira, aí muda. Sim, o tempo começa a mudar um pouco, com chance de chuva mais forte na região sudeste do Brasil. Vai chover bem no norte do Brasil e na região nordeste, toda a faixa leste do nordeste. E atenção ao norte, você que está no Acre, no Amazonas e também em Roraima. Temperaturas para hoje ficam elevadíssimas no Brasil. 34 graus para você que está em Cuiabá, 35 em Campo Grande. Você que está em São Luís, a máxima chega aos 28 graus. Você que está na capital paulista, 30 graus. E aí a gente tem Porto Alegre com 27 graus. Porto Alegre tem chuva hoje, pode ser de fraca a moderada intensidade. Mas 27 graus está bem quente e o Cássio sabe muito bem disso, né?
Que outono, hein? Caramba, temperaturas praticamente Brasil inteiro encostando nos 30.
É isso, pois é, e a tendência é que esse outono, pelo menos agora no início, seja quente, tá? A primeira incursão de ar frio, ela começa a chegar aqui no Brasil no fim do mês de abril, início do mês de maio, lá que a gente vai sentir um friozinho. Eita, por aqui.
Coisa boa.
Obrigada, Paula, até mais.
A gente vai manter o bronze, hein, Bia?
É, vamos.
Até mais pra vocês, tchau.
Bom, vamos seguir então com um clima quente aqui no noticiário do nosso Jornal da Manhã, porque olha só, gente, um major aposentado da Polícia Militar foi detido em flagrante por tentativa de estrangulamento e agressão contra a própria companheira em Santo André, que fica aqui no ABC Paulista. A Danúbia Braga vai trazer todos os detalhes desse caso pra gente. Danúbia, da onde você está falando? Seja bem-vinda, um bom dia.
Oi, Cássio, eu falo aqui do centro da capital paulista, do Largo São Francisco. A gente está aqui porque tem uma expectativa para um evento que a gente, inclusive, vai repercutir ao longo da nossa programação aqui da Jovem Pan. Mas antes disso, a gente fala a respeito, então, desse caso que aconteceu no último sábado, por volta das 8h40 da noite, em Santo André, no ABC Paulista, quando a Polícia Militar foi acionada por essa mulher que disse ali que o marido dela mordeu ela no rosto e tentou estrangulá-la. Ela estava escondida, trancada no quarto junto com a filha adolescente. Esse major aposentado de 54 anos, não teve o seu nome revelado pela Polícia Militar, a mulher tem 42 anos. Quando a equipe chegou no local, a equipe percebeu, né, que o major tinha ali sinais de embriaguez, ele tentou desacatar uma das mulheres, das PMs que estavam ali atendendo aquela ocorrência. Ele foi preso, encaminhado para o presídio militar Romão Gomes. Polícia Militar também instaurou um inquérito para apurar a postura desse major, que vai responder então por violência doméstica, lesão corporal. O caso foi registrado no 2º DP de Santo André. Infelizmente, mais um caso de violência doméstica, encerrando aí o mês de março com muita violência, e com certeza a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo deve fazer ali um balanço, mas só pelo que a gente noticiou ao longo do mês, foi um mês bem difícil, mais uma vez, para as mulheres. Volto com vocês no estúdio.
Valeu, Danúbia. Obrigado pelas informações. 9 horas, 33 minutos.
Repita.
9 horas, agora, 34 minutos.
Virou o relógio.
A notícia de última hora.
24 horas.
News.
Jovem Pan News. De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Esta é a Classic Pan. O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. casa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande.